Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Beombet.
Bom dia, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. E se você é esperto, e a maioria do nosso público é, você sabe que quando a Gabi está ao meu lado nesta câmera é porque temos casa cheia. Então não vou nem fazer abertura, já vou dar bom dia para Gabriela Brino e depois para Eduardo Jardim e Ricardo Martins, que dividem a mesa ao meu lado. Gabi, bom dia.
Muito bom dia, Noronha. Muito bom dia aos amigos que estão à mesa e irão aparecer daqui a pouco. E muito bom dia a você que está nos assistindo. Temos uma boa notícia para nós
desse bloco.
Ah, diria que temos, apesar do caos relacionado a ingressos. Iremos falar sobre isso. Daqui a pouco o Ricardinho irá falar sobre isso também. Mas temos novos ingressos aí, mais ingressos que o Santos disponibilizou para venda para o jogo de domingo. Então temos mais caos para você conseguir comprar o seu ingresso que você já passou ontem. Uma maravilha, ou não. Mas enfim, bom dia aos amigos que estão ao lado. Bom dia, Edu. Bom dia, Ricardinho.
Primeiro, primeiro mais velho de casa, evidentemente, não de idade.
Cobraram, sabe o quê? O seu beijinho no rosto do Edu esses dias.
Esses dias?
Ah,
em breve,
é justo,
mais
é justo.
Uma vitória do Santos, eu dou um beijo no rosto. Edu, fica à vontade, gravado. Você é mais velho, da casa, lógico.
Bom dia, Noronha, Gabi, Ricardinho, o pessoal que está assistindo a gente em casa. É um dia de muita informação sobre esses ingressos, né? Que certamente vão esgotar logo. Assim que tiver mais coisa, mais novidade, que a gente vai trazer daqui a pouco. Certamente vai esgotar logo também assim que o Santos liberar, né? E também, claro, sobre campo, né? Sobre jogadores, a gente vai ter a volta do Juliano, finalmente. Vamos ter interações, é claro, sobre Nova Arena, sobre Vila, enfim. Bastante coisa aí por essa próxima hora que nos espera.
Help me, help you. Agora sim, bom dia. A gente vai falar de ingressos, mas o que eu posso antecipar ao torcedor do Santos é que tem uma possibilidade grande de amanhã o Santos colocar à venda uma carga muito maior do que aquela que será colocada daqui a pouquinho, ao meio-dia, de 4.500 ingressos hoje, né? Aqui sair? Ah, obrigado. Vou fazer o seguinte, posso já falar, Noronha, sobre ingressos? Quer que segure? Como é que você quer fazer?
Não, vamos começar aqui. Eu vou passar a informação inicial, então, dos 4.001 quebrados, que acredito que tenha a tela, pode colocar já, Davidson, e aí o Ricardinho traz a bomba pra gente abrir com notícia boa. A lenda do Juliano, né? Para quem viu na thumb, Juliano volta a jogar no domingo, já está treinando. Nota oficial do Santos.
Então, foram duas ontem, né? Só para explicar.
Ah, sim.
Essa
sim,
foi
sim.
A primeira.
Essa foi a por volta de meio-dia, uma hora, né? Foi depois do programa. A carga inicial de ingressos disponibilizada ao Santos para o jogo contra o São Bernardo, de 38 mil baixa, já foi totalmente comercializado. O Santos está nesse momento, no caso, no começo de tarde, conversando com a diretoria de São Paulo no sentido de viabilizar uma cota extra para atender a grande procura. E aí a gente pode passar para a próxima, porque conversou com a diretoria de São Paulo e aí no total liberou uma nova carga de ingressos. Onde está o número total ali? 4.449 lugares a mais do que esses 38 mil, o que significa 42.449 lugares no total. Esses 4.449 ingressos começam a ser vendidos a partir de meio-dia desta quinta-feira. Eu, se fosse você e tivesse tempo, entendo quem não tem, já ficava lá no F5, no tal do Futebol Card, um site que é 100% confiável, com certeza. Muito bem. Só que, Ricardinho Martins, é isso. Parece que não serão apenas esses 4 mil e uns quebrados.
Vamos lá. Eu conversei longamente hoje com uma pessoa no Santos. Não vou nem revelar aqui, porque não vai mudar nada a informação.
Andrés Rueda.
Não, aliás, Andrés Henrique Rueda Garcia é um dos grandes responsáveis por essa bagunça que está acontecendo, por essa zona que está acontecendo. Porque o ano passado... não é uma novidade. O ano passado, quando o Santos fez o acordo com o São Paulo, as cadeiras cativas na Vila foram liberadas.
Sim.
Tá? E não tem nada no contrato, que as cadeiras em São Paulo deveriam ser liberadas.
O acordo de reciprocidade não conta.
Foi exatamente essa palavra difícil aí que a pessoa me falou. Entendi. Eu não me meto a falar essa palavra difícil aí, que eu me enrolo todo. E aí... não tem esse como é que é o negócio que você falou aí?
Reciprocidade.
Isso, não tem esse negócio aí no contrato. Então, a princípio, as cadeiras cativas não vão ser vendidas, tá? O que acontece? Esses 4.500, vou arredondar para não ficar quebrado, serão colocados à venda, como disse o Noronha, ao meio-dia. Meio-dia e 5, meio-dia e 6 não vai ter mais. Não vai levar 10 minutos para vender. O Santos está indo, tem uma delegação, olha que coisa bonita. Algumas pessoas do Santos estão indo ao Morumbi hoje à tarde, ok? Para fazer checagem, para dar uma olhada no estádio, para ver como é que vão funcionar as catracas de entrada. E o presidente Marcelo Teixeira está conversando com o presidente de São Paulo, o Júlio Casares. Ah, eu não estou dizendo que vai acontecer, hein? Deixar isso claro aqui. Mas há uma possibilidade, sim, de a gente ter mais, por volta de 7 a 8 mil ingressos colocados à venda amanhã, para chegar a carga de 50 mil ingressos. Não vai passar disso. O máximo que vai se liberar são 50 mil. Então há, sim, uma possibilidade, repito, não estou dizendo que vai acontecer, mas há uma conversa, uma possibilidade de que o Santos consiga mais 7.500 ingressos para chegar a 50 mil. Aí muita gente está perguntando, nesses 38 mil que estão vendidos, já estão os ingressos da torcida organizada? Sim. Já estão os da caravana? Sim. Já estão dos convidados? Sim. Já estão os dos camarotes? Sim. Então essa carga de 7.500, se o Santos realmente conseguir com São Paulo, será para venda ao público em geral, nesse, eu nem sei o nome dessa empresa aí, porque eu nem falo o nome dessa empresa aí. Futebol, e aliás, a administração do Santos, no aniversário do Santos vai mudar o sócio-rei aí, vai ter um monte de mudanças, aproveita e muda a empresa também. Tira essa empresa daí, eu não ganho nada de nenhuma outra empresa, eu não tô nem aí. Tira essa empresa e coloca outra, porque é impossível o cara ficar 4, 5, 6 horas e não conseguir comprar um mísero ingresso.
4, 5, 6 horas, você foi gentil.
Foi bem gentil. Você foi bem gentil.
É porque eu quero pegar leve com a empresa. Aliás, gostou da minha camisa?
Eu amei sua camisa.
Gostou?
Cara, você geralmente paletou, tá? Porque o shorts do Noronha é rosa.
É verdade.
Cinza, nós estamos todos paletando novamente.
E você tá me dizendo que gosta do Juventus, né?
Gosto.
Em breve eu lhe darei uma camisa do Juventus.
Ah, então. Super agradeço.
Vou fazer algo que é raro, hein? Um colecionador tirar uma camisa,
da coleção, é verdade. E dar pro amigo. Eu tenho uma de 2003, do Juventus de 2003. Ainda jogando a Série A, até tem meu nome atrás. Camisa 9, quente pra...
A desse ano é linda, cara.
É muito, é uma homenagem 100 anos, né?
É da capa, é maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho aquela de homenagem à Rua Javari.
O Resenha Moca bombando aqui. Eduardo Jardim, mais ingressos são necessários. Mas eu lembro que estava com você em Santos e São Paulo e o público foi de 45 mil?
45,
é.
Posso só... Ó, acabo de receber. Pode, aqui, claro. A pessoa pediu pra gente só não mostrar, mas eu tô aqui, ó. Tá aqui, Edu, tá vendo? O print tá aqui na minha mão. Ingressos emitidos, 37.831. Receita total, já tem até a renda do jogo.
Já tem a renda do jogo.
R$1.230.442, mais 50 centavos. Ticket médio, R$32,52.
Inclusive mostra, tá? Que dá para você fazer, tendo um estádio com uma capacidade grande, fazer renda sem botar o ingresso a 200 milhões de reais.
É isso.
Fica a informação aí. É Edu, 45.0, que isso, problema não, a informação sempre à frente. A gente estava lá no Morumbi, e com 45 mil pessoas tinha muito espaço, sim, vazio.
Tanto que a gente estava apostando entre
as eu apostei bem baixo,
e
inclusive.
E a gente chutou menos, né?
Foi. E aí, por exemplo, o visitante não tinha ninguém aquele dia. Eles não abrem. É verdade. Obviamente, para o visitante de clássico, mas eu digo, não abre nem espaço para o torcedor de São Paulo.
Essa é uma possibilidade de deslocar o visitante, o torcedor do Bernou.
Porque nessa nova carga de hoje tem visitante de clube.
1.049.
Então, por isso que eles vão deslocar, provavelmente, o torcedor de São Bernardo para um setor para baixo.
Para baixo. Só que eu queria te falar, Edu, já que você esteve recentemente no Morumbi também, é que o torcedor santista... Vamos lá, vamos arredondar, vamos torcer para ser 50 mil mesmo, tudo dê certo hoje, amanhã vende mais 7 mil, vai ter lugar vazio. E aí não pode cair... Ah, lá, deixou vazio, não, vai encher, sim, é normal.
É, vai ter o lugar vazio que o São Paulo não liberou.
Exatamente.
Caso, né? Aí...
Capacidade do Morumbi é para... Eu até prestei atenção no jogo contra o Bragantino, contra o Red Bull, para 66.430 alguma coisa.
É porque
coisa,
você,
né?
Vai ver, vem, vamos lá, 50 mil para 66, é uma Vila Belmiro uma vazia. Vila... Não é?
É um pouquinho mais que a Vila, né?
Tá bom. Deixa eu falar. Tá. Vai ter gente falando, pô, mas não vai estar lotado dentro do que o São Paulo
vendeu.
Permite.
Exato.
Sim. E até você falou do visitante, só para falar disso antes. Foram 1.049 que vão ser disponibilizados hoje. E antes já tinham sido 2.500, acho que foi, né? Falaram isso. Ontem. São 3 mil e tantos ingressos, 3.600 para a torcida do São Bernardo. Eu acho que também é meio Tipo assim, não vai ter tudo isso, né?
Eu não vou pesquisar agora, mas eu chutaria que a média no primeiro de maio não dá 3 mil pessoas.
Não, então, eu fiz dois jogos lá, o do Corinthians, evidentemente, com as três torcidas maiores, 6 mil e pouco, não, 7 mil e pouco, do Palmeiras 5 mil e pouco.
Então, não precisa de tudo isso. Tem muito Santista comprando lá, né? E se deslocar, talvez você compre o visitante, que deve ser arquibancada superior.
Você vai descer para a cadeira.
Não, mas mais do que isso, o torcedor de São Bernardo. Sim. Mas talvez o torcedor santista que comprou no visitante, eu conheço vários aqui mandando mensagem, não seja deslocado. Não isso sei. Vai exigir uma
logística. Sabe por que não?
Mas...
É um caos,
hein? Sabe por que não? Porque o ingresso, a hora que mudar, todo o ingresso daquele setor vai mudar para outro setor.
E aquele setor faz o quê?
Aquele setor vai vender.
Com novos setor, ingressos, com o mesmo nome?
Não, provavelmente com outro QR Code, né?
Ah.
Entendeu? Porque ela, no Morumbi vai ser QR Code e ingresso físico. Entendi. Uma coisa eu garanto para todos vocês: a gente estará lá. O que vai ter de cambista vendendo ingresso, irmão?
Não, sabe como eu falei ontem, a Gabi? É, vai lembrar. Eu adoraria poder filmar cambista sem correr risco de vida. Eu adoraria botar o seu. Você é cambista? Mas eu vou evitar, né?
Ah, dá para você fazer escondidinho, né?
Mas eu boto no programa e vou saber o que foi.
É só tirar. O rosto da
mas aí eu quero mostrar.
Ah, bom.
Quero... exposição.
Não, essas pessoas. Tem um camisa, todo mundo sabe. Só queria mostrar a carinha.
Não, eu quero saber...
metade está na mão dos
caras. Ai, como é que eles conseguem tanto ingresso, né?
Eu gostava muito, né, na Vila, quando...
Antigamente eu sabia como é que era. Hoje eu não sei, não.
Você não vai contar.
Não posso contar.
É perfeito.
Justamente por isso que você falou, para preservar.
É bom, né?
Porque ano passado se encerravam as vendas online, não chegava o ingresso físico. Chegaram na porta da Vila e tem ingresso físico. Eu falo, nossa, que coisa, né? Que coisa histórica. Gabi.
Eu.
Vai encher. 50 mil, 43, pelo 42. Mas enquanto você comenta, eu vou abrir uma pergunta que é especificamente para você e vai chegar em instantes.
Bom, eu acho que foi o que a gente conversou ontem. A boa notícia é de que vai lotar. A torcida vai ter a chance de fazer uma festa muito bonita. Estou na expectativa por isso. É, quem é de São Paulo sempre cria essa expectativa de jogos em São Paulo também. Então é uma ótima oportunidade. Um jogo com horário muito bom, né? 11 horas da manhã. É, em um domingo, que é um dia fácil de se deslocar e tudo mais. O molecada também vai estar de folga da escola, né? Então a família consegue ir de forma geral, apesar da grande dificuldade com a compra de ingresso. Mas acho que o único ponto alto é esse. O Santos vai conseguir uma renda muito, muito, muito boa em São Paulo também, com um valor bem abaixo do que se esperava. O Santos não meteu a faca para tentar vender esses ingressos, e acho que isso também é um ponto positivo. Mas na próxima, como a gente conversou ontem também, o Santos precisa se preparar urgentemente para um próximo jogo com...
Precisa trocar a empresa, né, Gabi?
Não, por favor. Né? O Santos precisa se preparar para esse tipo de evento, né, que acaba sendo um grande evento. É, se preparar urgentemente, porque é incabível que o torcedor tenha que esperar um dia inteiro, passar uma madrugada tentando comprar ingresso. Tipo, é destratar quem está indo assistir o jogo. Então fica a crítica, né? Espero que na próxima eles consigam se organizar melhor.
Você fez uma excursão ano passado, não foi?
Acompanhando,
acompanhando uma banda de rock que você gosta, não foi?
Ah, fiz. Ó, peraí só um segundo. Tá. Eu vou passar essa mensagem pra Gabi. Pode ler, Rodrigo. É uma mensagem do Rodrigo, depois o Ricardinho comentar. É que você vai explicar porque foi bem confuso, né? Você passou por esse sofrimento.
De fato, foi completamente confuso. Eu tuitei uma coisa, depois falei, calma, não é isso, então é outra coisa. Então me passaram duas informações diferentes e depois foi uma terceira informação que o Santos passou ao vivo. Mas eu vou ler a primeira pergunta.
Pera, vamos surpar então.
Não, excursão. Vai lá, depois eu pergunto
então, pra
ele. A excursão ou eu? Eu.
Não, você.
Vamos lá. O Rodrigo falou assim. Fala, galera do Resenha. Rodrigo Martins, de Americana. Um grande beijo, Rodrigo.
É bairro de Piracicaba.
Que isso? E disse, me ajudem a entender a confusão dos ingressos. Eu não sei se a gente vai conseguir exatamente te ajudar, mas a gente vai tentar. Ele disse, a Gabriela Brino disse que seriam 44 mil ingressos e o próprio perfil do Marcelo Teixeira disse que foi 38 mil vendidos de 50 mil. E esse déficit de 12 mil aí, organizadas talvez?
Já
esclareceu essa parte. Agora à noite o Santos disse que foram disponibilizados mais 44 mil ingressos. Calma, mais não, 44 não.
4.500.
4.400, perdão. Isso. Errei, isso. Desculpe. Então qual seria a quantia real de ingressos vendidos? E também, se for contado esses 12 mil da organizada, qual a estimativa de público então? 54 mil? E disse, PS, assisto vocês todos os dias no YouTube, no horário do almoço. Um abraço! Cara, então, eu queria poder esclarecer de fato esse assunto. É, Infelizmente, teve muito ruído em relação a isso. O próprio Santos criou esse ruído porque falou: ah, a gente não informou nada e os números se desencontraram e acabaram desinformando a torcida. Por que vocês não falaram antes, né? Vocês, a gente conversa, a gente apura com pessoas do Santos, tá? Vale dizer, todas as informações que eu passo, que o Ricardinho passa, a gente conversa e apura com pessoas de dentro do Santos. Então, essa confusão ocorreu dentro do clube, que passou para a imprensa, e eles não se posicionaram ou demoraram muito para se posicionar. Então, a culpa realmente não é de quem se comunica, né? De quem comunica isso. O Santos, claro, mesmo, infelizmente, demorou muito para esclarecer para o torcedor. No fim das contas, a carga de ingresso foi liberada ontem, né? E hoje vai ser vendido mais 4.450 ingressos praticamente.
Vamos arredondar para 42 mil, senão a gente vai ficar maluco, né?
Vamos para 42 mil. E no fim das contas, acho que realmente o ruído aconteceu por conta do clube, tá? É um ponto muito forte que precisa ser
faltou
falado.
Faltou um anúncio.
Nossa, urgentemente.
Cedo, né?
E outra coisa, o Santos está criando o hábito de se comunicar via perfil do presidente. Precisa urgentemente usar o site oficial para se comunicar com o torcedor. Nem todos têm redes sociais. O site do Santos, todo mundo tem acesso. Então,
não que acessem, né? Depois,
é que a gente já tem o presidente como seguidor para saber o que está acontecendo.
Sem dúvida, tem notificações ativas do presidente no Instagram. Isso. Mas o Santos precisa entender que o meio oficial é a nota oficial.
Eu acho que ele até pode colocar.
Não, sem dúvida.
Desde que o Santos também coloque.
Por favor, que tenha umas duas partes sendo uma parte de comunicação do clube. Mas enfim, o ruído foi por parte do Santos. A gente pede desculpas pela forma que isso acabou acontecendo e se discorrendo aí ao longo do tempo. Mas no fim é isso, 42 mil ingressos. E vamos ver se o Santos consegue de fato abrir mais ingressos. 7 mil, né? Mais 7 mil ingressos seriam muito bons, né? Pra quem tá tentando comprar aí.
E só o detalhe, eu te perguntei, porque ano passado você foi a vários lugares, né? Ver o show do...
Red Hot Chili Peppers.
Como é que é?
Red Hot.
Isso.
Repita comigo.
Red
Hot Chili Peppers.
Perfeitamente. Você teve dificuldade para comprar também,
não,
assim?
Tive.
Nesse tamanho?
Zero.
Então chefia, qualquer coisa aí, vocês mandam a fatura pro Noronha.
Não,
qual
era
a empresa?
Isso. É isso que eu ia falar. Vamos procurar qual é o site que eu comprei, que não teve problema algum.
Qual é o site? Você lembra?
Não lembro, vou caçar agora.
Tá.
O da Dua Lipa, zero problema.
Então,
que é artista pop.
Ticketmaster, eu sei que é um site que você consegue comprar.
Então, assim,
porque tem que pegar a carga toda e colocar lá.
Do Red Hot.
Então, pega a carga. Qual é a carga? A carga é de 50 mil. Tem que separar 10 mil aqui pra organizada, pra pessoal da embaixada, pra camarote. Beleza. Os outros 40 mil, coloca lá. Quem conseguir comprar, comprou.
É,
mas tem que estar tudo disponibilizado na mesma hora. Negócio de comprar a prestação é bom na casa.
Eu não lembro se eu falei isso aqui ontem ou no Esporte por Esporte que eu participei à noite ou no meu canal, que eu fiz muita coisa nos últimos dias, tô meio perdido.
Que bom.
Mas eu falei assim, bom que você traz dinheiro. É, tô brincando.
Brincando.
Tem que disponibilizar no mesmo instante.
É isso.
É abre meio-dia... 50 mil ingressos.
É isso.
Gente, não é que tem um cara no guichê passando um por um. É online.
É online.
É online, gente. Tem que ter essa
possibilidade. A prestação não dá, né?
O que era pra evitar fila, criou filas online.
É isso,
o que é um absurdo.
Isso. Porque assim, é claro que você no suposto conforto da sua casa, ou que seja na cadeira do seu trabalho, é melhor do que ficar em pé na fila do Pacaembu, do Morumbi, do Ibirapuera, que você sempre colocava, no sol. Óbvio que é melhor. Continua sendo chato, você tem que viver, você tem que fazer coisas. Que seja o trabalho, que seja, sei lá, cozinhar o seu almoço. Não dar, já diria o outro. Passar algumas mensagens que a gente abriu uma caixinha lá no Instagram, Resenha Santista Underline Oficial, para o pessoal mandar seus comentários sobre ingresso. O Wellington, por exemplo, falou assim, ó, vivi para pagar 30... Ontem ele foi em Palmas e Tocantinópolis, hein, que jogaço. Na Copa do Brasil. Eu iria com tranquilidade.
Nossa, eu adoro jogo raiz assim.
Muito triste que eu não vou poder ir em português Santista Caxias semana que vem.
Vai semana que vem?
É.
Quarta-feira que vem.
Nosso futebol.
Quarta. Ixi, tô em Palmeiras e português. Não, mas falando em Copa do Brasil, segunda grande zebra, né?
Nosso Cruzeiro.
O Remo foi eliminado. Ontem o Cruzeiro pelo Souza.
Rapaz... Você viu? Você sabe qual é o símbolo do Souza? Vocês sabem qual é o
símbolo?
Não,
não,
não. Não sabem?
Não.
Que é o dinossaurinho?
Dinossaurinho com joinha
Rafael.
Ainda.
Meu Deus.
Botaram a cara do Rafael com o coração. Eu fiquei, rapaz.
Polêmico. O Rafael, Rafael falhou? Eu não vi os gols.
No primeiro gol eu achei fora.
Pelo dinossaurinho.
No primeiro gol eu achei fora. No segundo é um chute de longe.
O Rafael, pra mim, é um goleiro de jogos decisivos muito acima da média. Mas em jogos normais, assim, todo não, pra mim, ele é bem normal. Bem normal.
Eu
gosto, hein?
Não, amo. Me fez muito.
Ele ou João? Segue, vai.
João, hoje não. Não tem medo, não. Hoje é João.
Eu também.
É.
Sabe que a gente vai apanhar, tem muita gente aí.
Não sei, do próprio Rafael tá bom.
Não, ele é gente boa demais. Cara, ano passado, quando o Cruzeiro teve aí, o Cruzeiro ganhou do Santos, né?
Sim.
3-0 foi o último jogo daquele infeliz Diego agride a história do Santos Futebol Clube, né? Ele foi mandado embora logo depois. Acabou o jogo, eu fui falar com o Rafael. Ele me abraçou e falou assim: Ricardinho, tem que fazer esses caras se unirem aí, que o Santos não pode cair. Eu até publiquei na época, perguntei pra ele. Pô, eles se salvaram e o Santos caiu. Cara, inacreditável.
É.
Baixou o clima.
Baixou o clima.
Ah, mas vou fazer o quê? Tá na história,
gente. Tem que passar a informação, só fico triste.
Eu também, muito.
E aí o Wellington comenta que os R$30 que ele pagou são mais baratos que o jogo. No Morumbi não, né? No Morumbi, a média, o Ricardo acabou de falar, inclusive dá...
R$32,50.
Ingressos mais baratos. Neste caso, não conta. O Gustavo Freitas mandou um vídeo. Davidson, vamos ver se você consegue colocar o videozinho? Consegue?
Pegou ele de surpresa.
Não entendi. Pode tirar o áudio, não tem problema.
Ixi.
É ele dando F5, ó. F5. Força, amigo. Quer ver? Tira a tarde ali. Olha o dedinho. Ixi, no F5. Olha o dedinho no F5. Só lá vendo se aparece alguma coisa. Que momento. Esse
que
foi o Gustavo.
Desespero, né, cara?
Obrigado, Davidson. Pode voltar. Um desespero.
Desespero. E aí, pra pagar, acho que o preço do ingresso tá bem legal, né? Você tem outros setores mais caros, evidentemente, né? Como os camarotes, tal, coisa e tal. Mas, cara, a R$20, R$30, aí o Santos acertou. Só errou na venda. E também, assim, eu não tô aqui pra...
Tem uma questão sobre isso aqui.
Tá. Ó. Pra passar pano, né? Eu acho que essa gestão que chegou agora vai precisar trocar.
Exatamente, precisar trocar. Vamos lá. Alex Carvalho, ele mandou: bom dia, pessoal do Resenha. A melhora dos sites de venda de ingressos não foi uma das promessas do Marcelo Teixeira em sua campanha?
Ele vai ter que trocar. A gente tem que, acho que, dar um prazo, porque chegou agora. Tem que dia hoje? 20 e...
Dois.
Dois.
Então são 53 dias de gestão, né? Porque teve 31, certo? Vamos esperar pelo menos mais uns 30 dias aí. Espero que para a próxima fase do campeonato já tenha mudado. A empresa precisa mudar, não sei se tem que pagar multa, não tem que pagar. Se tiver que pagar multa, lascou, né? Não tem dinheiro nem pra pagar o transfer ban. Aliás, é hoje que tem que pagar isso aí. Tá enchendo o saco já também.
Se é até o fim da semana, Gabi. Semana acaba amanhã.
Também é sexta-feira, hein, amigos?
Estão contando com essa grana do Morumbi também.
Sim, sem dúvidas. É o que tá na mão no momento, né? A gente falou disso ontem, que os cofres do Santos não estão contando com esses 4 milhões. Então, o jogo do Morumbi vai ser levado em consideração. Morumbi.
Tudo bem. Ontem não, hoje, tô meio perdido, dormi quase nada. Eu vi que no Instagram do Resenha, o Resenha foi marcado por ele, hein? Colutaço marcou
aí sim,
um vídeo da minha pessoa,
olha,
chamando
meu cafezinho.
O próprio de Colutaço. Quer que eu chame ali, né?
Por favor.
Aline, se você puder comparecer ao
estúdio aqui, cheguei,
por favor.
Na firma.
O Ricardinho, que é o seu oitavo café do dia.
Isso.
Estamos aqui, eu já tomei o meu em casa, meu colute caseiro, e tem mais colute aqui.
Colute caseiro. Adorei. Colute caseiro.
Colutaço, o apelido fez sucesso entre o bonde do Café Colute. Em arroba Café Colute. Café Colute o quê? Brasil?
Brasil.
Tem um ponto ali? Aí sim.
Café Colute ponto Brasil.
Ponto Brasil. Você tem mais informações sobre o nosso parceiro. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Quero mais ingresso.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta aqui. Ontem, como a gente abriu aquela caixinha no Instagram, a gente tem várias pessoas citando os problemas com os ingressos. Eu só não tô achando o print que eu tirei dessas pessoas. Então me deem 2 segundos.
Eu vou aproveitar para mandar um abraço. Posso?
Claro.
O Renê Santista me manda algumas mensagens lá e me desculpe, porque eu realmente estava com o celular usando, né? Deve ter feito de casa e eu não vi suas mensagens, então me desculpe, mas ele mandou: bom dia, Gabi. Abraço a vocês do programa. Não perco um Resenha no dia. Então ele assiste todos os dias. Muito obrigado pelo carinho, Renê.
Tamo junto, Renê. E o pessoal falando que não conseguiu ingressos, né? O Christian, o Gu Freitas, que ficou até às 6 horas e não conseguiu. O M. Azevedo. Também sempre aparecendo esgotado ou dando erro lá no site. Esse foi um problema, né? A gente falou bastante ontem. O site estava aberto, o Santos anunciava a venda e estava lá esgotado, indisponível. Enfim, o Alê, o Luizinho, todo mundo... O Luizinho falou um negócio, né? Desistir já era, o negócio é virar sócio. Bom, isso é, né, Luizinho? Tem que virar sócio se você, claro, puder. Não coloca a mão no bolso de ninguém. Muitas pessoas, Alessio, Matheus é um ótimo nome, Mauro Vilela conseguiu. Mas duplicou e teve 2 ingressos descontados no cartão. Mauro, vende outro. Não um de cambista, hein? Vende
por
com
favor.
Preço justo. Lê-se o mesmo preço de tabela. Muita gente não conseguiu. É triste. Triste, muita gente vai ficar fora. Mas vamos lá, vamos tentar. Tenham fé nessa carga de hoje. Quem sabe se tiver carga amanhã.
Tomara que tenha essa carga de amanhã, que acho que vai ser uma carga bem considerável, né? Uma carga que muita gente que está tentando comprar não consegue. Só lembrando que os portões do Morumbi vão abrir às 9, né? Não é isso? Pelo que eu vi aqui, 2 horas antes do jogo.
Minha ideia é chegar lá às 8. Não, tô forçando o Edu, que foi comigo trabalha na porta, chega às 8 e pouco. Mas eu devo ir 8 e pouco para fugir do trânsito, porque eu vou estar lá em Taboão. Taboão é do lado do Morumbi.
Ah, você tá pertinho.
Eu vou ficar ali, naquela praça que eu esqueci o nome. Roberto Gomes, por exemplo, Pedro.
Isso. É, eu vou ficar ali perto, esperando chegar onde.
Não, bota a câmera com a Aline. Cadê a Aline?
Por favor, Aline.
Ah, a Aline fugiu. Ainda
obrigado, Aline.
Foi, chegou
o
cafezinho.
Eu vou chegar cedo também. Vou sair daqui junto com o meu segurança.
Seu segurança?
6:30 da manhã. Não conhece meu segurança?
Conheço.
O cara fortão.
Tô sabendo quem é.
Vamos sair daqui 6:30 da manhã. É. Você quer?
Não,
Ah, inclusive você me lembrou uma coisa.
Fale.
Tem um triatlo em Santos no domingo. E vai fechar parte da Anchieta. É. Olhem no site da prefeitura. Talvez tenha problemas para subir cedinho.
Então vai ter que subir pela... De repente sair por São Vicente.
Ou pela Imigrantes direto ali. Talvez não pegue a jogada para a esquerda.
Mas a Anchieta não é na...
Então eu não tenho certeza do local.
Na marginal ali, na
Bandeirantes?
Não
tenho certeza do local.
Não faço a menor ideia.
Se for bem na entrada da cidade,
lascou.
Complica.
Lascou.
Ricardinho mirou no fundo dos olhos, jurando que eu tinha uma resposta.
Eu vou voltar pro próximo bloco. Enquanto a gente joga pros comentários, eu vou procurar no site da prefeitura, que eu lembrei agora, deu um negócio em mim. Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Ricardinho Martins deu uma informação que deixou a Gabi triste aqui. Daqui a pouco a gente comenta. Meu segundo Deus. Bloco do Resenha Santista já no ar. Esse domingo será longo, né?
Nossa. Longo. Vai começar no Morumbis e vai terminar na Neoquímica Arena. Eu Meu estou Deus. No jogo entre Corinthians e Ponte, 8 da noite.
Força, eu estou procurando aqui sobre a informação que eu
triatlo,
passei.
Lá no intervalo, no intervalo. Vai ter triatlon em Santos no domingo. Então,
e
quem for para São Paulo precisa...
Trechos da estrada estarão fechados? Já achei. Leio em A Tribuna. Pelo menos eu espero que eu leia. Não bloqueio o site. Ótimo, não bloqueou. Trechos da rodovia Anchieta serão bloqueados no domingo de manhã.
Você
cuidado para quem for subir.
Né? Você quer baixar,
entre os quilômetros 55 e 58,5 na altura de Cubatão.
É bem na saída.
É logo.
Rapaz.
É antes de você pegar a interligação para...
Rapaz.
Então, gente, aqui, ó.
Tomem muito cuidado.
Saiam por São Vicente. É melhor, só que a Avenida da Praia também deve estar interditada.
Calma aí. Durante a competição, os veículos que saírem de Santos com destino a São Paulo pela Anchieta deverão seguir pela pista norte da rodovia e depois vão subir o viaduto de acesso à interligação e ir em direção à rodovia dos Imigrantes. Ah, tá. Então você consegue fugir para Imigrantes.
Tá.
O que é bom.
Bom.
Tá bom, mas tomem cuidado, porque de repente forma um...
Meu segurança, melhor passar 6 horas em casa, hein?
Meu Deus.
Deus me livre e guarde. Ande futebol. Ontem eu fiquei triste.
Por quê?
Eu vou falar por quê. Que lá no Esporte por Esporte, aqui assim, eu falo sobre a concorrência, que na verdade é concorrência porque os caras passam 11 da noite. A gente passa 10 da manhã e não tá concorrendo.
Justo.
Passou o videozinho do Ali. E eu fiquei, rapaz. E aqui não tá passando o videozinho do Ali. Fiquei triste. Mas o Ali está sempre entre nós. Só que aí teve a vingança. Eles falaram, pô, o Ali sumiu, o Ali não vem mais aqui. Aí eu falei, mas o Ali estava aqui terça-feira.
Tá vendo?
É. Terça-feira estava aqui. Então é uma concorrência saudável.
Isso.
Tanto que a Andy Futebol está nos dois. Se a gente não se gostasse, a Andy não estaria. Em 1399-204-7944, o Ali vai te responder. Ele não responde o pessoal do Esporte por Esporte, segundo eles mesmos, mas nos responde. Ou em @AndyFutebol você pesquisa tudo do melhor do material esportivo, tanto no Brisamar, em São Vicente, quanto no Bramar, em Santos. Temos muitas interações hoje. Pode colocar na tela, Dave Sun. Sempre lembrando que vocês nos pautam. Lauren Riggs, hein? Sempre já um grande pesquisador.
Ela respondeu o comentário falando se fala Lauren Riggs e eu sou uma mulher.
Então, que bom. Então apuramos. A Lauren mandou o seguinte, o Santos precisa ir ao mercado em busca... Eu também preciso, acabou meu suco de laranja. Em busca de jogadores... É verdade, é pra lembrar. Jogadores novos para repor o elenco. Será muito pesado jogar nos gramados ruins da segunda divisão. Principalmente para jogadores mais veteranos. O Giuliano foi um exemplo. Edu Jardim. A gente tem esse pré-julgamento de que todo gramado na segunda divisão é uma porcaria. Não acho que seja verdade. Mas, de fato, tem uns meia boca. Você acha que os veteranos vão sofrer?
Acho que aí, nesse caso, é nem só os veteranos, né? Todo mundo
tem
Tem alguns jogadores mais jovens, às vezes, tem mais propensão à lesão também, né? Então, pode ser prejudicial. Mas acho que isso é uma questão também que já ficou meio que, né, sabida por todo mundo desde o ano passado, né? Que a partir do momento que a tragédia aconteceu, já começando a pensar, já sabia disso, né? Se até na Série A já tem gramado ruim, imagina na Série B. Mas, paciência, vai ser uma das dificuldades de jogar o torneio. Acho que não tem muito pra onde correr, né, nesse caso. Mas também acho que precisa ter mais peças no elenco, né? Precisa dar mais alternativas. A gente viu esse tempo todo aí sem Juliano e Casares. O sufoco, entre aspas, que foi, né?
Tem uma bomba pra você.
Ih.
Tem um site que é Esfera Redonda VIP. Eu adoro esse site. Site muito
você
confiável.
Foi bem, mas foi obrigado. Bem.
E publicou uma matéria, não sei se é de ontem ou hoje de manhã. Tava lendo vindo pra cá porque eu achei engraçado o título. Que era Marcelinho está fora. Eu falei, pô, mandaram o Marcelinho embora. Eu cliquei só pra ver qual era a invenção. E aí no meio dessa matéria tem que o Miguelito será inscrito na segunda fase do Paulista. Você acha que tem a ver com essa questão de Juliano, Casares e companhia no Instagram? Assim, você acha que se a notícia for verdadeira, o que é, amigo, assim?
De um pressuposto
é que eu lembrei, entendeu?
Só você tá treinando agora?
Eu quero que foca, por favor, deixa focado só no Edu agora.
Não sei, cara.
Então vamos mudar. Escreveria, Miguelito, para a segunda
com
fase?
Certeza, tá bom. Com certeza, com certeza. É que ele não pode ser na lista B, né? Ou pode?
Eu acho que não.
Porque ele não tem 20 anos ainda. E ele já tem mais de um ano de contrato com o clube.
Eu não faço a menor ideia. Essa lista então, B, poderia, né? Eu prometi olhar o regulamento e não olhei.
A não ser
eu
que seja questão de estrangeiro.
Ó, o senhor vai fazer o seu comentário e aí manda para a dupla enquanto eu pesquiso.
Eu já me perdi.
Tá tudo bem.
Então, quando você procura aí, acabei de receber um pedido aqui e vou repassar a diretoria do Santos Futebol Clube. Deixa eu ver se tem o nome do nosso amigo que está vendo o programa, inclusive. Acabou de me mandar.
Quer que eu aproveite para ler o superchat?
Maravilha, já me salva.
Veio um superchat aqui. Robson Santos Almeida mandou. Bom dia, galera. Ano passado bloqueei meu sócio e do meu filho devido à gestão inominável. Desde janeiro tento retornar às nossas associações, porém os canais do clube são péssimos. Fico alerta para Santos Futebol Clube.
Pior que para resolver esse tipo de questão é só indo lá mesmo, né? Tipo assim, em teoria dá para resolver online, sim, mas tu nunca consegue, muito isso. Vai lá e resolve. Não sei se o Robson pode ir lá, claro.
Sim, tem isso, só de repente nada aqui, né? Eu não perdi o nome aqui do quem tá acompanhando a gente, desculpa. Mas deu uma ideia legal. Podia abrir o bandeirão do peixe no intervalo, hein? A bandeira do Santos no meio do gramado.
Olha,
não tem nada a ver, meu filho.
Por que polêmica?
Vai não, que o São Paulo colocou na bandeirinha de escanteio e no mastro.
Então, o Santos tem que colocar nas bandeirinhas de escanteio a bandeira do Santos e no intervalo abrir o bandeirão.
Eu acharia super legal.
Não tem problema nenhum. Incrível. O estádio está em poder do Santos.
Eu, você, Eduardo Jardim e Gabriela Brilho responderemos, não tem problema. Júlio Casares responde o quê?
Vou falar uma coisa para vocês. Se for abrir o bandeirão, tiraram, eu vou fazer a matéria.
Tiraram?
A do escanteio também?
Tiraram antes do jogo?
Tiraram.
Mas a do mastro não?
Não, a do mastro tiraram.
A do mastro tiraram?
A do mastro tiraram, eu tenho certeza. A do escanteio não sei não, hein?
É.
Cara, na minha cabeça, a do Master, é certeza, mas, agora você colocou a dúvida do escanteio.
Mas se abrir o bandeirão, tem algum problema?
Eu não vejo o problema.
Eu também não.
São Paulo e a torcida de internet.
Tá, então vamos lá, vou fazer uma pergunta ao contrário, então.
Faço.
Você, santista, gostaria de ver a bandeira de São Paulo estendida na Vila Belmiro? No intervalo?
Pensei que você ia falar. Gostaria de ver a bandeira do Santos no Morumbi.
Se fosse aqui ano passado, a gente gostaria?
Cara, eu sou um cara meio cabeça aberta nessas questões.
É?
Se é um jogo do São Paulo com o Bragantino,
e, se é uma...
e não tá ofendendo, estragando nada, situação... eu não tenho problema.
Se é uma situação mútua, já que o Santos também vai jogar no Morumbi, se tem esse acordo de reciprocidade...
Eu tô perguntando se você ainda a bandeira no intervalo. Não, se tivesse aberto o que o Cláudio botou, ia gostar?
Abre o Santos no Morumbi. Ofende alguém, você acha?
Eu acho que na teoria não. Mas aí eu tô perguntando ao contrário. Se tivesse aberto aqui um bandeirão de São Paulo.
Ah, é chato, mas é justamente o que o Noronha falou. Acho que se é uma... Foi o que eu falei, se é uma situação mútua em que os dois times vão jogar nos dois estádios e é uma coisa válida entre os dois times, não é desrespeito necessariamente. É chato? É. Então, acho que o torcedor não gostaria, mas fica a ideia que eu gosto muito.
Tá.
Eduardo Jardim?
Não, eu não gosto, não.
Aê!
Eu não sabia, eu tava só esperando.
Nem lá, nem cá.
Alonga o comentário enquanto eu pesquiso o regulamento.
Cada um no seu, não. Eu já achei, aquele do Mastro, eu já achei uma falta de respeito do cara.
Não, mas esse foi mesmo.
Foi tipo assim, olha, nós estamos aqui, foi bem provocativo. Mas...
É que assim, eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, né? Eu peguei a época do Morumbi, que o Morumbi era um estádio neutro. Eu peguei o Morumbi dividido meio a meio, né? Eu frequentei o Morumbi assim, hoje não. Hoje o Morumbi é um estádio do São Paulo Futebol Clube. É, a bandeira tava, tá?
O Matheus acabou de mandar aqui, pra mim.
É, o Deisson tá mandando
a aqui. Foto, do, aquela que não vai dar pra ver aqui, né?
Manda lá pro Deisson.
Não, mas é a do escanteio ficou aí durante o jogo todo.
Isso aqui é a bandeira do São Paulo?
É, pô. Não, do escanteio não, ali.
É do escanteio.
Manda essa aí pro Deus.
Ele tá bem...
Não, a dele aqui é bem, tá bem clara.
É, então.
Bem
clara. Ah, a bandeira do Santos no escanteio, o Davidson tá falando.
Do Santos?
Santos tem vermelho e preto, Davidson, tá maluco?
Gente, onde vocês estão vendo o vermelho e preto daqui, nessa bandeira?
Não, daqui essa
tá
foto.
Tá com a mesma foto que eu.
Olha a foto dele aqui. Olha ali, é a foto de São Paulo, gente. É vermelho. Olha aqui, ó.
Ah, eu tô com...
Olha aqui, ó.
Não, pera aí.
Essa mesma foto que tá na tela é que tá aqui.
Não é a que o Davidson me mandou. O Davidson mandou outra foto.
Mas essa aí, pode ser... tudo bem. Essa foto aí, pode ser o jogo São Paulo e Santos que você tem aí.
Pode ser.
Jogo São Paulo e Santos. Essa foto é São Paulo e Red Bull. Perfeito. Tanto que a bandeira é de São Paulo.
Se manteve.
É o Santos, tem que colocar a bandeirinha lá. É isso aí.
Ok. Agora, de novo, não acho nada ofensivo.
Não, até porque eu mando. Exatamente.
Nem quero colocar. Eu também.
Não, agora tem que colocar.
Só que aí, ah, é do escanteio, tem que colocar. Tem que colocar. Com certeza. Só que aí do Mastro vai ser a questão. Se colocar, vai ser também uma provocação. Não, São Paulo vai mandar tirar.
Mas do Mastro não colocaria.
Mas não tiraram do Mastro? Ficou o jogo inteiro. Então tirou, então deixa.
Depois eu vou até procurar. Eu vou procurar. Eu tô procurando muitas coisas agora.
Você sabe que o...
vídeo de São Paulo e Bragantino pra ter essa... Não, quero do vídeo da foto. Estou vendo a prova aqui, mas só pra ter certeza.
É, tem uma coisa que tem mudado os jogadores, né? Não sei se vocês viram o clássico carioca, o Vasco ganha do Botafogo e tem um jogador do Vasco que vai comemorar, ele quase pisa no distintivo do Botafogo.
É,
que é o pai. O Maicon, delivery of the zaga, quase pisou também.
O Rossi, né? Tirou ele.
Então, cara, isso eu acho bem legal. Como eu tenho certeza, se o Santos fizer um gol lá no Morumbi, ninguém vai perto lá do símbolo de São Paulo. Tem que ter respeito, eu acho que tem que respeitar. Você tá na casa adversária, no rival, você tem que respeitar.
Segunda interação, Davidson, por favor.
Foi a primeira ainda. Meu Deus, a gente se alongou.
Não, mas tá tudo bem, hoje tem tempo.
Cara, essa eu coloquei só pra explicar, porque era bem mais extensa até do João Vitor, tive que cortar um pouquinho, porque é. Cara, eu acho muito certo isso aí, e até o nome dele ficou pra baixo, mas é João Vitor Barbosa.
Boa, boa.
Enquanto o Noronha tá procurando vídeo lá, tá desesperado.
O João Vitor colocou lá ontem, na live de ontem, é claro. Tá pra nascer clube que tem mais alergia a dinheiro do que o Santos. É incrível como esse clube odeia ganhar dinheiro. Tem uma chance enorme de ganhar grana no estádio grande e não tem capacidade de vender ingressos de forma clara e objetiva. Sorte que tem muito torcedor fanático que se presta a passar um dia inteiro tentando gastar dinheiro com o clube e ele colocou ainda, e não conseguindo. Isso é uma coisa que me deixa bem incomodado, e eu não, nem tô falando só dessa gestão que acabou de começar, e nem só da anterior também, de antes já. Tá? Na do Pérez, por exemplo, acontecia muito. Não tem nada. Em dia do jogo, o Santos vende lá o copo, certo? Tem dia que um jogo que não é chamativo vende pouco, é verdade. Mas tem jogo que é, tipo, óbvio que vai vender pra caramba. Aí tu chega lá, não dá nem 10 minutos de jogo, às vezes nem começou o jogo, já acabou o copo.
Esgota.
Sabe, é um negócio tão básico, tão besta, e o Santos ganha dinheiro com isso, claro, porque o copo é 15 mango e...
15 é multiplicado por, sei
lá... E convenhamos, não é de uma qualidade de grande coisa, porque...
É simples.
A gente já comprou lá em casa, foi lavar na primeira lavagem e saiu a imagem. Mas brincadeira,
lave com a esponja amarela, não com a verde tira.
Então, mas não era pra tirar, não, né? Essa aqui é a questão. Mas enfim, então... Também concordo muito com o João, só dei um exemplo do copo, mas tem tanta outra coisa que o Santos poderia monetizar e não consegue, que mas é difícil.
O Marcelo falou na entrevista lá na ESPN os 5 pilares, um deles é a marca,
é
patrimônio e marca. Então eu acho que vai ter que se tomar muito mais cuidado a partir de agora. Ô Gabi, rapidinho, e o novo patrocinador, vai sair ou não vai?
Cara, me falaram que ainda estão negociando, mas tá se arrastando, viu?
Tá.
Eu fui procurar também, porque me deram essa informação aí de, é patrocínio recorde e tal, isso. E a Blaze pode cobrir. Aí eu pensei, pô, a Blaze cobriu, fim de papo. Aí eu fui fuxicar, falei, pô, a Blaze cobriu? Não. Aí eles falaram, não, ainda estamos negociando. Eu falei, seguiremos de olho. Mas o João foi representado, não sei se a gente tem mais comentários, o João foi representado por Edu, o Edu deu na entonação certa.
Perfeito.
Creio que o João está feliz em casa, pois foi selecionado e lido de forma correta por Edu. E eu concordo também, não tem muito o que acrescentar, o Edu resumiu bem a situação.
O João ainda citou também no comentário outros produtos, tipo camisa oficial e tal.
Muita coisa.
Então eu vou jogar uma coisa aqui, vou roubar a pauta. Um abraço para Léo Fontes, que foi preciso na minha visão do que ele falou no Trabalho Esporte por Esporte, e vou jogar para vocês. Até porque tem essa questão do faturamento. O clube que odeia dinheiro é ótimo. Porém, é péssimo. Santos e Amazonas. Aliás, Amazonas e Santos. Sei lá, vamos inventar aqui que era uma terça-feira em Manaus. Santos vai lá para a Arena da Amazônia jogar. Jogou. E a próxima rodada é sábado. Supostamente com o mando do Santos. Santos e CRB. Vou pegar qualquer time da Série B aqui. por que não ficar em Manaus, botar 70 mil pessoas na Arena da Amazônia, fazer 3 dias de ação lá, ganhar dinheiro a rodo, ganhar sócio, ganhar torcedor.
Mas seria ficar os 3 dias pra jogar lá depois.
Mas jogou fora contra o time do Jô. Em Manaus, fica 3 dias. Em Manaus, joga no sábado, volta pra Santos.
Ah, seria maravilhoso.
Não é uma oportunidade?
Espetacular. Sim.
Claro que vão me apontar 800 contras. Eu entendo.
Não tem problema nenhum.
Que vai de saudade da família a, sei lá, perder um jogo não, na Vila.
Você pode assim, fazer 2 planos. Um que você vai e volta. Um que você vai e fica os uma semana e volta.
A ideia do Léo era, jogou na terça. Quarta tá de folga. Abre meia hora no hotel.
É isso.
Torcedor. Quinta vai treinar, treino aberto. Estádio, é sei
isso,
lá de quem.
É isso.
Sexta.
Santos, infelizmente a gente tá falando do Santos. Então.
Mas a gente precisa ver se isso não mudou com a nova gestão, né? Se uma ideia dessa não cola com a nova gestão, precisa esperar.
A ideia
não
tem que ser lançada.
Tem que ser lançada.
Lançaram ontem, eu tô não, continuando boa, a lançar boa. Aqui.
O Fontes foi bem, é uma ótima.
É, eu achei legal.
Eu gostaria. E só um detalhe aqui, pra quem ainda não sabe, a tendência é que todos os jogos do Santos sejam em TV aberta. Todos. Tomara. Do primeiro ao último, ok?
A Band tem muito interesse nessa audiência. Muito interesse nessa audiência.
Quarta, o dia que for.
Ah, isso aí. No momento que o juiz apitou no passado, eu chorei dois, eu pensei nisso.
Eu acho que é o único ponto. É que é errado falar ponto positivo em relação à Série B, né?
Quem acha que cair pra Série B é bom é que não tem nada na cabeça. Tem titica de galinha na cabeça.
Calma aí.
Mas... tem sim.
Não, eu concordo, Márcio. Eu concordo.
A titica de galinha é... mas titica de galinha, pô.
Cocoricó.
É, Cocoricó falaria.
Exato. Falaria, titica.
Titica de Cocoricó.
Pronto,
melhorou, tá vendo?
Arrasou, Edu. Mas é ter o Santos ser o único clube que dá a audiência necessária em uma terça-feira, que normalmente é um dia morto, né? Então, acho que é viável pensar nessas possibilidades.
Só vai ter o choque
boas
com a Liberta, né? Apesar que a Liberta de terça não é na TV aberta, é na fechada, né?
É verdade.
Pra Band? Não tem por que esconder.
E a Band vai escolher os jogos final de semana em horário que não vai ter Série A.
O Santos só vai jogar sábado 4:30. Pode. É o horário da Band na Série B. Sábado 4:30. Vai jogar rodo sábado 4:30. Eduardo Jardim. Sua cara sobre a Amazônia não me pareceu positivo, posso estar enganado.
Não, eu acho uma ideia legal, só que eu fico meio assim, tipo... Lembra contra o Galvez? O Santos jogou contra o Galvez do Acre na Copa do Brasil. O Santos ganha de 3-0. Time da PM.
Time da PM, é isso mesmo.
É, o Santos não lotou, foi bastante gente, mas não lotou o setor de visitante do estádio na época.
Complicado.
Tudo bem que o Acre é longe pra
caramba,
caramba, né? Mas... aí eu fico pensando, e deve ter mais torcedor santista nas regiões ali adjacentes. Será que, tipo, daria pra fazer um público legal ali de 50, 60 mil que a Arena da Amazônia cabe? Pô, não sei, óbvio que a Santos é gigante, mas será que naquela região, entendeu, tem tudo isso?
Não, mas esquece a Amazônia.
É uma dúvida real mesmo.
Esquece a Amazônia, foi só um exemplo que a gente pensou na hora.
Pode ser dois jogos no Nordeste.
CRB.
Dois jogos no Nordeste.
Na terça-feira. Aí, sábado é um Santos e qualquer outra coisa. Não fica em Maceió.
Isso.
Tem Recife.
Nossa, Maceió é bonitinho.
O CSA caiu.
CSA caiu, mas o CRB tá lá.
Quem que tem mais no Nordeste?
O Sport.
Sport.
Aliás, falar em
Sport. Tem Goiânia.
Desculpa.
Tem dois times em Goiânia.
Falar
em
Sport, que aconteceu ontem.
Ah, sim.
É um crime, hein?
Sim.
Atacaram o ônibus do Fortaleza, jogador machucado, com pedrada, torcida do Sport, hein? É uma vergonha, hein? A hora que morrer alguém, aí a gente vai parar pra repensar, hein? Nós estamos perto de perder alguém, algum jogador, integrante de comissão técnica, dentro de ônibus de delegação, hein?
E ontem foi muito desculpa, perto. Muito perto mesmo.
Muito perto.
É...
Marcelo Paes é um cara espetacular, né? Que é o CEO do Fortaleza.
Fortaleza.
Ele é
muito bom.
Gênio.
Isso é muito bom.
Ceará também do Nordeste.
Ceará.
Aí, pode fazer isso.
Tem oportunidades, eu acho que tem oportunidades. Tem Centro-Oeste, tem Norte, além do Amazonas tem o Paysandu.
Sim.
Eu acho que tem... bom, tem Paraná, vai jogar contra o Operário lá. E tem Santista rodo no Paraná.
Tem
oportunidades Curitiba, existem. Né? Curitiba.
Oportunidades existem. Não, é só existem. Fazer. É só... e vou te falar, tem público pra isso, tá?
Tem.
Tem público pra isso.
É claro, você faz o estudo, que nem o
então,
Edu falou.
Não. Por exemplo, nessas regiões eu tenho certeza. Então. Nordeste, Paraná.
A Arena da Amazônia tem problema. Ficar 60, né? 70 mil.
Entendeu?
Você vai jogar com, em Ponta... é Ponta Grossa, por aí?
É.
Não sei, tem o Brusque também, tem? Lá. Tem o Brusque. Você pega um estádio de 30 mil... tem 30 mil
Santistas
no Paraná, Santa Catarina,
certeza.
Goiás.
Então, eu tô falando só da Arena da Amazônia, até porque são, lá é 60 mil, acho, a capacidade, né?
É 60 bem grande,
e pouco.
Claro.
Tipo, será que dá tudo isso?
Se você fizer um trabalho bem feitinho, você vai colocar pelo menos 30 mil Santistas.
Ah, não, 60, então, não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
30 mil tu coloca.
A minha intenção era, concordo? Pô, lotar a Arena, né? Fazer uma festa de lotar a Arena. Será que tem como?
Ah, se colocar 30 mil na Arena, tá bonito, né?
É, ainda assim, ótimo público.
Opa,
sim, ótimo.
Opa.
Vou aproveitar para ler os superchats rapidinho. Mandem superchats, inclusive, viu? Estão liberados superchats. A gente adora, porque a gente verdade. Consegue dar destaque para o que vocês querem dizer.
Pera, deixa eu só fazer um sinal aqui. É o Denis ou a Aline que você quer, Edu?
O Alvin
da aguinha. O Edu tá pedindo uma aguinha.
Não, pera aí, vou fazer uma troca, eu não tomei ainda.
Cancela. O Ricardinho tá passando.
Obrigado.
Volta o superchat.
O Anderson Pereira nos falou: o correto é pôr a bandeirinha e na hora do gol pegar a mesma e subir o símbolo, igual o Diego fez. Então.
O Sanches fez isso, né?
O Diego não fez isso.
O Diego no Morumbi fez outra coisa.
Foi no jogo de classificação.
Ah, lembrei. Lembrei.
Depois o Santos vai às 2x2, quartas,
3x2,
tá? Aí ganha aqui de 3x1. 2x1 aqui e de virada lá. Rapaz, naquela fase final, o Zangado, que manda hoje muito no Santos. Que lateralzinho meia boca que o Santos teve.
Conhece.
Ele faz gol contra o São Paulo e gol na final.
Eu sei. Os dois
decisivos. E o da final com o pé direito nunca mais.
O contra o São Paulo é o primeiro.
Exato. Você
fala que foi o decisivo, não.
O segundo é do Diego.
É o do Diego.
Isso.
Enfim, primeiro, o Santos tem que colocar a bandeira, isso é fato. Deixa a bandeirinha lá do Santos no Morumbis. E aí, na hora do gol.
É só não chegar perto do símbolo de São Paulo, que tá tudo bem. Faz o gol, quer pegar a bandeirinha, não tem problema. Respeita. Agora, nada de chegar perto do símbolo de São Paulo.
Exato.
Não sei nem se eles vão colocar proteção. Nem deveriam colocar. Nem deveriam colocar grade. Não. O Noronha não tem que colocar nada, não tem que chegar lá perto. A mesma coisa chegar aqui na vila, ter um símbolo, o cara pisar.
Sim.
Vai dar confusão, pô.
Claro. Você vai ler.
Pode ler essa. Pode
que esse como foi pra mim, o Robson Cardoso Mendes. Obrigado, Robson. Ele falou que mandou mensagem pra mim ontem. Agradeço por ter respondido. E porque ele comprou Oeste Superior. E aí, quando ele vai pegar o ingresso, parece que é Oeste Visitante. Eu tentei pesquisar o que o Robson poderia fazer.
Não, é a zona
da Futebol Card, cara. Eu não quero acusar ninguém, mas assim, como é que você compra um setor e aparece outro, né? É bem complicado. O Robson Santos, outro Robson. Ano passado bloqueei meu sócio no meu filho devido à gestão. Você leu esse?
Gabi leu, é.
Ah, tô confundindo então. É que o outro leu. Você leu agora.
Desculpe.
Então é isso, tem mais interação. Esse bloco está longuíssimo. Vamos que vamos. Thales Tibúrcio, que é aqui de Santos. Com essa grande movimentação na torcida com o jogo contra o São Bernardo, vocês acham que a capacidade de novo estádio é suficiente, pensando a médio e longo prazo? Eu tenho uma resposta, mas eu quero ouvir vocês, Eduardo Jardim.
Então, a gente falou disso ontem, né? Eu acho que acaba ficando. Principalmente pensando mais em fases decisivas, boas fases e tal. Mas aí tem toda a questão de fazer o trabalho de levar o torcedor para o estádio, né? Eu acho que uma arena para 30 mil é pouco. Mas, aliás, de começo eu ainda pensava que era uma quantidade razoável, legal. Só que depois ficava, não, talvez seja pouco mesmo, não sei. Acho que...
O meu medo é o médio e longo prazo,
é isso.
Que a torcida
também.
Não costuma, no médio e longo prazo, na vila lotar. Lotaria no novo estádio? Não sei.
O que me pega são fases, né? Tipo, o Santos em fase boa, realmente, lotaria facilmente.
Eu fecho com 30 mil fácil, acho que tá bom.
Mas em uma fase que começa a oscilar, aí vira um problema. Isso me preocupa um pouco.
E ontem teve uma reunião em São Paulo, né? As arestas estão começando. Estão começando a se acertar, mas ainda está longe de chegar num acordo.
O que ontem falaram é que os naming rights que eram 10%.
50-50 agora.
50-50, 10%.
Mas tem mais coisa para acertar,
tá? Tem várias, muito.
Alguma coisa a W Torre ganhou aí, né?
Mas
tem muita coisa para acertar. Então, gente, não acho que é chegar amanhã na vila lá, colocar uma reta escavadeira, jogar tudo no chão e começar.
Chegar a bola a reforma.
E a reforma na vila, tá? A vila, se for feita na vila, entra como reforma, ok? Não é um novo. Não é um...
Porque tem lei municipal que impede que seja uma construção.
Exato.
Quatro interações, né?
Nossa, perdi as contas.
A quarta é agora. Vamos lá. Interação coletiva. Que conceito, Eduardo?
Porque tinha muita gente perguntando quase que nessas palavras. Então eu falei, bom, vou juntar todos.
Perfeito.
E falar em uma, como eu prometi ontem aqui.
Então, todos que perguntaram se o Rainer pode ser uma boa para a ponta direita se sintam representados por essa questão. Rainer, Gabriela, abrindo na ponta. Eu
não,
sou contra,
eu
já
amo o Rainer na lateral, fazendo o certinho ali atrás, defendendo muito bem e indo pro ataque quando ele tem a explosão dele, mas eu adoro, deixa ele com lateral, gente. Precisa contratar algum ponta, pelo amor de Deus.
Assim, se for para colocar o Marcelinho, pode pôr o Rainer. Se for pra colocar o Marcelinho, põe o Rainer pra jogar.
Ah, não. Se for colocar o Marcelinho, coloca o Eduardo Jardim, que eu sei que corre. Que não
também vai. Pode correr.
O Cone. O Cone também vai bem.
Calma aí.
Desculpa. Fui super agressiva.
Ela quer tirar o Cone, que era do Russo, pra dar pro Marcelinho.
Por Deus.
Como era ruim o Russo. Meu Deus do céu.
É que a gente tá falando do Marcelinho. Enfim, segue.
Eduardo Jardim.
Eu não gosto dessa alternativa. em longos períodos, digamos assim. Assim.
Então sim. Você prefere o Marcelinho, é isso?
Não, também não.
Claro.
Acho que tem outras peças aí, tem que arrumar outra peça. Pra ser titular, assim, na ponta, não dá. Acho que durante uma partida, de repente, você precisa lá quebrar um galho, igual o Pituca terminou o último jogo de lateral esquerdo, até vai. Mas não acho que ele tem característica de um ponta mesmo pra jogar... Ele não é um cara tão habilidoso, por exemplo, para drible curto. Precisaria.
E outra, ele corta muito pro meio, levando pra direita. Sim, se ele jogar na ponta direita, ele não vai cortar pra esquerda.
Ele vai levar pro fundo, vai ser igual um ponta da
Então, mas aí vai ficar isolado.
Né? Vai ficar, não, então...
vão começar a ler as jogadas também, né? Vai ficar batida. É.
Notícias policiais, rapidinho, né?
Gente,
foi arquivado o processo do Pedrinho, né?
Ah.
Em São Paulo, e Daniel Alves pegou 4 anos e meio
pouco
de cadeia.
Pouco. Realmente pouco.
É isso?
É, mas depois da polícia, já era.
Então tá bom. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta, tem mais superchat, o Anderson Pereira. Se eu for presencial no Morumbi, se você for, já é presencial. Acho o ingresso? Acho.
Acha,
eu recomendaria você comprar esse ingresso? Não.
Vai achar na mão do cambista.
Vai achar um monte de ingresso lá, Anderson. Mas...
E outra coisa, quem for comprar de cambista, primeiro que pode ser falso o ingresso, segundo que se ele te der, se ele te der o Pix, muitas vezes o Pix não, o QR Code...
Pode
não é o QR Code.
Né? Pode ser sido utilizado. Leva o cara até a entrada e
você... Isso, e se for utilizado, você não vai entrar. Tá? Pode chorar na bilheteria.
Exatamente.
Que você não vai entrar.
Tome cuidado.
O Universo Santástico mandou o famoso valeu demais. O que é o valeu demais? É quando não é um superchat, você manda nos comentários um comentário pago. É muito simpático.
Muito bom.
E valeu ele... demais. Só não sei qual é o comentário, porque não abriu para mim o comentário.
Tinha uma música assim? Valeu demais, música baiana.
Deve ter várias músicas. Mas eu realmente demais, sou ruim com assim, música.
Que
era, né? Não sei qual foi a mensagem, mas obrigado. Se alguém aí da produção achar, nos mande depois. Eduardo Jardim, você está com o celular na mão, para mim é... Tem uma mensagem, mas não tem mensagem.
Tem uma, até o Éder mandou... Bom dia, amigos. Os considero amigos porque não perco resenha um dia.
Perfeito. Oh.
A falta de ingresso garantiu uma baita pauta, hein?
Nossa, realmente, dois
dias.
Brincadeira, mas faz parte, rindo para não chorar dessa tragédia. Porque realmente
não, é o tipo de pauta que a gente quer. Mas não podemos esconder... Quem tiver coisas aí, ou comentário, ou mensagens, por
Deixa
favor.
Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Um instante. O Robson, a gente já leu do Superchat. Mandem Superchat se vocês quiserem, inclusive,
nossa,
tá?
O Guilherme Grilo, ele fala que trabalha com TI, né? A famosa tecnologia da informação, é isso?
É.
Deu um branco agora, mas é isso. Obrigado. E ele fala o seguinte, ele não trabalha com a Futebol Card, mas trabalha com TI.
Certo.
E disse que o que está acontecendo é uma regra da API do sistema. A tecnologia está com muitas requisições e não consegue consultar o serviço de ingresso disponível. E por default, ele mostra indisponibilidade.
Correto.
Super acredito.
Não, é verdade.
Não deveria
mesmo
acontecer.
Ele arrasou, porque o que me disseram é, cara, tem ingressos disponíveis no site. Para nós, mostra que tem uma carga de ingresso ainda. Só que para eles, mostra vendido. Então, assim, eles tentaram até comunicar o pessoal do sistema e tal, o pessoal do Santos, no caso, né? Pelo visto deu super certo, como a gente viu, né?
Ai,
com ironia. Mas é exatamente isso. Constava a carga de ingresso disponível pro Santos, né? Aparecia 15 mil na fila e pro pessoal aparecia vendido.
Velhinho aqui tava acostumado no guichê comprar ingresso, aí com o ingresso na mão e festejando. Que era a primeira vitória, tu conseguir comprar o ingresso.
Uma coleção gigantesca de ingressos.
Inclusive o senhor tem um ingresso lá que o senhor precisa trazer.
Qual?
Que é do São Paulo contra a Inter de Limeira na Série A2. Que o São Paulo
eu
disse que não caiu.
Ingresso.
Ah, não tem? Achei que
eu
você tinha.
Eu tenho, 92.
Achei que você tinha.
Calma aí, não sou tão velho assim, sou aparento. Mas deixa eu ver se essa mensagem eu posso ler, não é? Que às
esse
vezes
ingresso
eu recebo...
existe, tá?
Existe.
Esse ingresso existe, tá?
Existe. Leandro Conde, sobre a venda online é bem simples, o site não tem estrutura para receber tanto acesso simultâneo. Mas deveria ter, esse é o detalhe, a gente sabe. Não tô bravo com o Leandro, pelo amor de Deus. Mas eu digo, é inaceitável que não tenha estrutura. A função desse tipo de site é ter essa estrutura. Eles existem só para isso.
É isso.
A não ser que eles vão vender ingresso de bandinha que vai colocar 500 pessoas no
então,
ginásio.
Tinha um comentário ontem bem mal educado
na
live. E o cara falando, ah, pô, mas que preguiça ficar atualizando, o site caiu, acontece. Então, quando o site cai de forma recorrente, então
volta,
é porque não presta, né?
E fica disponível. Se o site cai e você consegue comprar ao longo das horas,
não,
a gente perdoa.
Você sai da fila.
Exatamente.
Você
essa
sai da fila.
É a grande questão.
Se você sai da fila, você vai voltar, sabe Deus em que posição.
Sim. A fila online existe, amigos.
Não chegaram a ter momentos de mais de 100 mil pessoas na fila? Sim. E aí? Se eu tô na posição 5, cai pra 148 mil, o que eu faço? Não vou no jogo?
Chora.
Eu realmente ia chorar. Realmente ia chorar. Sei lá. Eu tô tentando ouvir a produção.
Eu quantos vi, segundos estamos voltando, mas acho que não
vai
foi
voltar?
Isso.
Vai voltar, então. Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet.
Estamos de volta, terceiro bloco do Resenha Santista. Eduardo Jardim vai lembrar. Cravei, hein?
Cravou.
Sabe ontem. O quê?
Napoli,
não.
Barcelona,
empate. Não, cravei também, é verdade. Cravou. É verdade, falei que ia ser empate, mas é que a outra foi mais cravada.
Você falou Napoli primeiro, né?
Aí eu mudei de ideia quando você falou que era o 23º
quarto técnico do Napoli, era o Barcelona, que foi empate.
Você acertou, é verdade.
E o Porto,
esse
no último minuto, cravou também de primeiro.
Porque eu falei que o Arsenal é amarelão.
Mas o Arsenal vai virar na Inglaterra.
Possivelmente, continua sendo amarelão.
Golaço do luso brasileiro Galeno.
Galeno. Na B1Bet, se eu tivesse apostado, não apostei, errei, fui moleque, eu teria ganhado muita grana. Mas você pode ser mais esperto que eu e apostar na B1Bet, a sua casa de apostas, a casa de apostas do Resenha Santista. Hoje não tem Champions League, mas deve ter Europa League.
Europa
tem
League.
Jogo, a Roma, jogo na Europa League tem
Roma e Feyenoord.
Jogos. Na ida, o Feyenoord ganhou, né? Foi 1-0? Ou o Roma empatou depois?
É que na Europa League já estamos na perna de volta.
É. Exato, então, eu lembro de a gente estar no futebol, eu ver um gol do Feyenoord contra a Roma, mas eu não tenho certeza do placar final, estou desinformado. B1Bet. Juliano está de volta, a gente só vai registrar aqui a volta do Juliano. Tem tela?
Tem tela.
Ah, obrigado, Davidson. Voltou aos treinos com moral no Santos. Quem escreveu isso, Gabriel Almeida?
Eu.
Perfeito. O meia chamou atenção por seu empenho na recuperação após uma lesão na panturrilha esquerda. Foi ao CT até na folga para realizar a transição de campo. Eu não acho que jogador que está lesionado tem que ter folga, mas tudo bem. Carille valorizou o esforço do meia, mas terá precaução para utilizá-lo. Mesmo com ele disponível, o treinador não quer correr o risco de perdê-lo novamente para outra lesão. Ele será avaliado ao longo da semana para ver se terá condições de atuar no domingo. Casares, por sua vez, está próximo da recuperação e deve ser opção na próxima semana. Do Jardim, titular ou não, Juliano, no domingo?
Ah, eu colocaria. Se tivesse condição, claro, né? É, mas já voltou a treinar normalmente.
Treinou, tem que jogar.
Manda para campo. Pelo menos 45 minutos, os primeiros 45 minutos, perfeito. Sei lá. Perfeito. Queria ver também o Morelos jogando com meia, né?
É, pra
ver
se você estava ao meu lado nesse dia. Na coletiva de apresentação do Juliano, qual o exemplo que ele dá dos treinos? Você não lembra?
Do Morelos fazer o facão.
Esse é o ponto. Eu quero ver se na prática eles conseguem
ele
fazer.
Ele tem velocidade para fazer esse facão?
É o que ele fazia na Escócia.
Mas ele tem velocidade hoje para fazer esse
é facão? É o que ele fazia na Escócia. Se é o que ele supostamente é bom, eu quero ver se ele consegue.
Agora,
fazer.
Agora, eu tô com o Edu. Começa o jogo com o Juliano. Juliano, tu aguenta quanto? 60 minutos? Vai jogar 60. Ah, aguento 45. Sai no 45. Intervalo. Entendeu? Aí põe o Otero no meio, põe o Pituca no meio, põe o Rincon, Pituca
de
10 e vamos.
Construa o resultado no primeiro tempo. E se permita.
Só que eu vou falar uma coisa aqui.
O São Bernardo é um bom time.
Exatamente. A gente viu o Novo Horizontino, que é um time muito bem treinado pelo Eduardo Batista. O São Bernardo não está longe disso. O São Bernardo passou sufoco, teve um homem a mais desde o primeiro tempo. O grande lateral, que o Noronha falou que seria o novo Carlos Alberto Torres.
Seu amigo pessoal, Júlio Caissara, perfeito.
Ele foi expulso, ferrou o Santo André. O São Bernardo fez o gol lá no finalzinho, mas um time chato, tá? De jogar.
Tá na principalmente de quando tem um frente de São Paulo nesse momento.
Exatamente.
Gabriel,
você faz jogo domingo, não, hein?
Ah, eu acho que a gente tá sendo otimista. Eu quero muito acreditar. Estou com o Edu. Eu acho que ele deveria sair jogando. Mas, cara, ele tá preocupado, né? Tipo, ele vai ser avaliado ao longo da semana. Já está treinando com o grupo, então ele está à disposição, tá? Ele pode atuar. Mas tem esse receio de perder ele por uma nova lesão. E esse é o grande risco, né? Porque ele tá voltando de uma lesão. Ele já teve uma intensidade muito grande nessa preparação de retorno, né? Ele deu uma acelerada, teoricamente. Ele, enfim, esteve nas folgas pra fazer a transição de campo, melhorar a parte física para ficar à disposição e quem sabe jogar um segundo tempo. O cara, ele provavelmente vai dar uma minutagem ao longo do segundo tempo para ele. Não,
você
acho
acha que ele começa no banco?
Não acho que ele vai começar jogando. Vamos apurar ao longo da semana. Vai que ele super surpreende e fala: cara, podemos jogar logo de cara, sim, pode me colocar que eu jogo. Tomara.
Ele poderia ter voltado antes, tá?
Então, sim, ele...
Se teoricamente, o Santos estivesse numa decisão, num mata,
ele iria.
Ele teria voltado antes,
ele
tá?
Iria. Ele já estava bem duas semanas. Sim. Só que o Santos deu tempo para ele razão. Se recuperar com calma, para não correr o risco. É um cara que já tem mais idade e o físico também já está um pouco mais...
E só
mais
tem errado. Ele para essa posição. Exatamente. Com todo respeito ao Casares.
Não, é verdade. É exatamente isso, na verdade. Tá. Então, o cara, ele está com receio de colocar ele para jogar de cara, mas vai ser avaliado. E se tiver essa possibilidade, provavelmente sai jogando. Vamos torcer por isso.
Centroavante, vocês começariam com quem? Morelos?
Eu iria com o Morelos.
Eu iria com o Furt.
Eu iria com o Bigode. Não,
só de graça.
Não, eu acho que eu iria com o Morelos. Eu acho que se você tem um meia e o Juliano joga, o Furt e o Bigode já tiveram essa oportunidade.
Então, dá uma pra ele ter essa perspectiva, né? Vamos ver como observar. É que ele se sai.
Foi bem agora. Foi bem, professor Noronha.
A gente tenta sempre.
Foi bem, foi bem.
Eu gosto. Eu tô botando fé. Eu posso estar errando, mas eu tô botando fé no Furt ainda. Mesmo que no primeiro tempo. Calma,
não é uma crítica ao Furt de maneira alguma.
Mesmo que no primeiro tempo. Eu sei que vocês gostam dele no segundo. Não, isso, mas, isso é unânime.
Não, mas a escala... Opção pelo Morelos aí, o meu voto no Morelos não tem a ver com o Furt. Eu acho que o Santos tem 3 jogos na primeira fase, já tá classificado. E por mais que seja legal ficar lá na frente, ter pontuação, de repente chega numa final, ter um mando na segunda partida, eu não tô me importando com isso agora. Eu preciso descobrir quem é capaz de jogar nesse time.
Tem essa capacidade.
Não, e não só Morelos, várias pessoas. Sim. Eu acho que o Furt e o Bigode já foram mais testados.
Eu acho que, por exemplo, na última rodada, de repente, pode colocar até o sub-20. Né? Na última rodada na Vila, de repente, pode pôr o sub-20.
Contra a Inter de Limeira.
Exato.
É...
De repente pode ser uma boa saída.
Falando isso não é só por causa do Santos. Mas tão, isso depois a gente descobre.
Eu não vou tão longe
assim,
mas eu espero que tenha aprendido em
2014.
Isso. Último assunto do programa é Patati. Patati.
Se você quer sorrir.
Meu Deus do céu. Enquanto eu leio, você quer cantar?
Não.
Fica é o Patati que, pelo jeito, vai ficar no time profissional. Mas eu tenho uma questão pra vocês. Destaque do Santos na disputa da Equality Cup, famosa Copa da Igualdade, que sei lá porque existiu. Wesley Patati recebeu propostas de Qatar, Rússia, China. Então, mas é que tá o ponto. Recebeu, mas não vai? Tem Ucrânia também no rolê aí.
Não encaixa isso, não me
Então, vamos chegar nessa parte. Mas foram imediatamente recusadas pelo Santos. Duas delas eram por transferência direta por 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais. Galo chegou a fazer contraproposta pedindo 5 milhões de euros. O Santos acredita que o jogador pode dar esse retorno financeiro no futuro. Vai ficar, pelo jeito, Eduardo Jardim. Eu teria vendido já. Mas aí eu questiono. Se mandou essa molecada pro Qatar e não vai vender, mandou pra quê?
Eu acho que eles mandaram, tipo, pra vender outros, talvez.
Mas quem?
Essa aqui é a questão. O Ivonei.
Mas vendeu?
Não.
Tem proposta?
Aí, né? Aí não depende só do clube, aí depende dos caras também, né?
Chegar algo já é algo completamente impressionante.
Eu teria vendido também. Vende? Tô com o Noronha.
É claro. Vende.
Outra coisa.
Teria vendido por menos, imagina.
Não, e outra, eu não entendo assim também. Se vai, teve a proposta, não vendeu, tudo bem, mas aí então... Tem que aproveitar o moleque, tem que dar alguma chance. Ou então,
eu só não vender essa chance pra ele em vez de dar pro Marcelinho.
Mas esse é o ponto. Eu até coloquei isso no final de uma matéria. O Carilli leva em consideração o Patati, mas não quer levar ele como uma solução. Porque o Santos vai ao mercado pra reforçar.
O problema é o Marcelinho não soluciona. O Pedrinho até agora não solucionou.
O Patati pode ser esse cara.
De repente o Patati aparece lá. Eu não sei.
Não chegou nenhuma proposta casadinha? Leva um irmão e ganha outro?
Poderia,
essa não tem
né?
como. Essa podia chegar. Poderia, tu compra um irmão, tu escolhe. Tu compra um e leva o outro.
É. Tem vários ali que adoraria uma proposta casar de levar. Oh, compra.
Mas eu tô falando dos irmãos nesse momento, tá? Tu compra um e leva e ganha o outro.
Eu ainda não entendi por que o Santos foi se aventurar a passear no Qatar. 2 milhões de euros. Eu já teria. Não, isso não é uma crítica ao Patati.
Não, é só porque realmente era um negócio.
10 milhões de reais? Bom, dá um pouquinho mais. Dá quase 11.
É, negócio faturar. Demais,
pode vender. Você
pode ter certeza que no Marcelinho você não vai faturar isso.
Não.
Enfim.
E o Jorge?
E o Jorge? Ótima questão.
E o Jorge?
Muito obrigado, gente. Próximo programa. A Gabriela
quase levantou
conversa.
E foi embora aqui do programa. Não faça isso. Faça em 30 segundos depois de eu me despedir. Ricardinho Martins, volta semana que vem.
Grande abraço. Estaremos de volta semana que vem. Estarei no Morumbi. Eu. Gabi, vai?
Vou tentar.
Noronha estará. Estarei Edu estará. Vamos fazer uma grande festa lá. Beijo.
Falando nisso, levem bolo porque é meu aniversário.
Ah, eu vou levar outra coisa pra você.
Um presente carinhoso.
Não, uma ovada mesmo, bem dada. Atenção, me procurem no Morumbi pra ajudar a dar uma ovada no Noronha.
Pelo amor de Deus.
Está marcado, vou levar 3 ovos.
Tem chuveiro no Morumbi.
Vai levar a câmera, né?
Não façam isso.
Farinha.
É farinha, ketchup e
ovo. Bora. Gabi e Edu, até amanhã.
Vai ser bem legal.
Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andi Futebol. Beombet.